de uma vez por todas, as respostas do SNS, do setor privado, do setor social e, incluindo, a regulamentação das unidades de saúde familiar do modelo C, de modo a atrair mais profissionais de saúde para o SNS. O PSD não tem preconceitos ideológicos. Para o PSD só importam as pessoas. Esperemos que o Partido Socialista coloque as pessoas em primeiro lugar e vote a favor da proposta do Partido Social Democrata.
Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Ainda no âmbito do artigo 123-A, vamos passar ao debate da proposta de alteração 1212-C, passagem das unidades de saúde familiar para modelo B e regulamentação das unidades de saúde familiar modelo C. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, a palavra ao Sr. Deputado Pedro Melo Lopes. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados. Se temos mais gente a trabalhar no SNS e se temos mais dinheiro no Orçamento de Estado, como é que temos piores serviços de saúde? Urgências caóticas, listas de espera. O mais de 1 milhão de portugueses sem médicos de família demonstram bem que a estratégia do Governo falhou. O Ministério da Saúde passou um atestado de incompetência às ARS e ainda criou por cima uma direção executiva num verdadeiro golpe de sobrevivência política. O PS é muito rápido a arranjar empregos, mas é muito lento a tomar decisões. O PSD propõe uma visão reformista que garanta um SNS de futuro mais eficiente e mais sustentável. Apresentámos um novo modelo de financiamento mais atrativo para os profissionais e que melhora a qualidade da prestação dos cuidados. Um modelo que integre os cuidados de saúde primários e os cuidados de saúde hospitalares e que permeie os ganhos e os resultados em saúde. Um modelo que permita criar um ecossistema onde as unidades de saúde e as instituições locais, as câmaras, as EPSS, as escolas e as farmácias se comuniquem, colaborem e se articulem para dar mais qualidade de vida aos cidadãos. Tenham coragem de aprovar e de acompanhar a proposta do PSD para extinguir as ARS e para criar os sistemas locais de saúde onde os gestores e profissionais envolvem a comunidade e trabalham todos os dias focados na prevenção da doença e no bem-estar das populações. Reformar o SNS é a única forma de garantir e proteger a saúde aos portugueses, o direito fundamental que os senhores mais têm falhado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Melo Lopes. Ainda no âmbito do artigo 123-A, passamos agora ao debate da proposta 1214-C, tem a ver com a redução dos tempos de espera para cirurgias, consultas e exames de diagnóstico. A palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e à Sra. Deputada Cláudia Bento. É a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores membros do Governo, as senhoras e os senhores deputados. A deterioração das condições do acesso ao Serviço Nacional de Saúde é cada vez mais evidente, como comprova o aumento do tempo de espera, quer seja para cirurgias, consultas e meios complementares de diagnóstico. Como acontece com os 4 anos de espera no Hospital da Guarda por uma consulta de cardiologia, 2 anos e meio de espera por uma consulta de cirurgia geral de obesidade no Hospital de Évora, 2 anos e meio de espera por uma consulta de pneumologia no Hospital de Chaves. Se este é um problema anterior a 2020, verdade é que a pandemia não agravou, não tendo o Serviço Nacional de Saúde conseguido dar uma resposta adequada a esta atividade. E como tal, não há resposta adequada nem tempo adequado para cirurgias, consultas, meios complementares de diagnóstico e rastreios, principalmente para as doenças oncológicas. Por isso, o PSD propõe reforço de incentivos à recuperação da atividade assistencial, garantia de emissão de vales juntos de entidades com acordos ou convenção com o Serviço Nacional de Saúde, sempre que os tempos máximos de resposta garantida sejam ultrapassados. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia Bento. Ainda no âmbito do artigo 123-A, as propostas de alteração 1215-C têm a ver com o aumento do número de camas de cuidados continuados e ainda as alterações das propostas 1219-C 1218-C. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, desde 2015 que as redes de cuidados continuados e paliativos têm crescido de forma manifestamente insuficiente e muito abaixo das promessas dos sucessivos governos socialistas. Não surpreende, por isso, que entre 2021 e 2022 tenham encerrado mais de 200 camas em cuidados continuados. A lista de utentes a aguardar vaga tem aumentado mais de 80% nos últimos 3 anos e que no primeiro trimestre deste ano mais de 1000 pessoas com alta clínica permaneçam inapropriadamente internadas nos hospitais públicos. O PSD não se conforma com esta realidade e por isso propomos um aumento significativo do número de camas de cuidados continuados e paliativos, mas também um aumento justo das comparticipações diárias das unidades de internamento que contribuem efetivamente para a sustentabilidade financeira das entidades prestadoras que compõem estas rendas. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helga Correia. No âmbito do artigo 123-A, temos agora uma proposta de alteração que é 1254-C, permissão de recurso à cessação de créditos em sede de contratação pública através de operações financeiras de factoring. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado João Montenegro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. O Governo diz que este orçamento ajuda toda a gente. Ajuda tudo e todos. Mas, na verdade, este orçamento é uma mão cheia de nada. Mas o PSD está aqui de boa fé a ajudar o Governo a ter um orçamento decente, razoável e que não envergonhe ninguém. E há pequenas medidas que fazem a diferença na ajuda aos que estão lá fora e reclamam apoio. Estou a falar de economia. Estou a falar de injeção de tesouraria em empresas que, com os atrasos de pagamento do Estado, vêem negado o acesso ao factoring. Isto está a causar grandes dificuldades àqueles que diariamente fornecem, por exemplo, os hospitais do SNS. Há cláusulas nos cadernos de encargos que proíbem ou limitam o factoring. A nossa proposta pretende alterar esta situação. Uma medida que permite injetar largos milhões na tesouraria das empresas devido ao incumprimento dos prazos de pagamento pelo Estado. Isto sim, senhores deputados, isto é que é construir um orçamento que efetivamente vá ao encontro das necessidades dos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado João Montenegro. Passamos agora para o artigo 124-A da proposta de lei. Tem a ver com a gratuitidade de medicamentos para doentes crónicos, utentes com mais de 65 anos e utentes com insuficiência económica. Concretamente, estamos a referir-nos aqui à proposta de alteração 622-C. E para usar a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Os trabalhadores, os reformados, os pensionistas, as famílias estão confrontados com um aumento do custo de vida que lhes condiciona e degrada as condições de vida. E o acesso à saúde, e nomeadamente ao medicamento, constitui, de facto, uma dificuldade para aqueles que mais carenciados estão, nomeadamente os doentes crónicos, as pessoas com mais de 65 anos e aqueles que têm insuficiência económica. Nesse sentido, apresentamos uma medida, uma proposta de gratuitidade dos medicamentos dos doentes crónicos, dos utentes com mais de 65 anos e dos utentes com insuficiência económica. Mas precisamos responder, senhores deputados, também outras dificuldades estão confrontados os utentes. Nomeadamente, numa das medidas a que o PS, tal qual como noutras, vai fazer de uma forma faseada, como foi nos manuais escolares, como foi também nas creches, sempre de uma forma faseada, o que significa que não o quer fazer, assim também como nas taxas moderadoras. Nas taxas moderadoras, onde ainda permanecem no serviço de urgência, constituem um obstáculo no acesso, principalmente naqueles que não têm médico e enfermeiro de família e naqueles que estão mais isolados porque não têm acesso aos cuidados de saúde primários. Por isso apresentamos uma proposta de eliminação das taxas moderadoras, mas também de assegurar o transporte de utentes não urgente, nomeadamente no acesso à continuidade dos cuidados, nomeadamente cuidados de especialidade. Mas também, senhores deputados, as questões relacionadas com os investimentos. E a senhora deputada Joana Lima aqui apresentou um rol que quase disse que era interminável. De facto, isto deixa-nos esta preocupação, porque a não concretização leva aqui até a degradação que surge e resulta do não investimento. E o PCP traz aqui mais uma proposta de plurianual de investimentos no SNS que melhora as condições, garantindo a qualidade e a segurança no acesso. Mas também dizer-vos, e dizia há pouco o senhor deputado Pedro Melo Lopes, de que a estratégia do Governo falhou. Não, não, senhores deputados, não falhou. Ela está bem acertada e ela coincide em pleno com aquela que é a estratégia do privado, porque é através de medidas que são a ser implementadas de degradação e de fragilização do Serviço Nacional de Saúde que leva a que, de facto, os portugueses tenham mais dificuldade no acesso à saúde. E, nesse sentido, a USF Modelo C, quando a Iniciativa Liberal e o PSD vêm falar da urgência e da necessidade de implementar este modelo do SF, isto diz tudo naquilo que é e no que significa para o Serviço Nacional de Saúde, querendo privatizar os cuidados de saúde primários.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Ainda no âmbito do artigo da proposta de lei, o artigo 124-B, há uma proposta de alteração que é 1755-C, tem a ver com o alargamento do Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à Sra. Deputada Ana Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Com o Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral, pretende-se fundamentalmente promover a saúde oral ao longo da vida, com equidade e tendência para a universalidade, melhorando o estado de saúde da população. Através da redução das doenças orais, cujo controle será tão eficaz quanto mais se aposta em medidas de prevenção. Este Orçamento de Estado aponta para as medidas de ação dirigidas às necessidades das pessoas, de forma a proteger e melhorar a sua qualidade de vida nas diferentes etapas etárias. O enfoque na promoção da saúde e a prevenção da doença reforça a saúde em todas as políticas. Há necessidade objetiva de mobilizar os cidadãos para uma participação mais ativa, fator depreendido pelo Barómetro da Saúde Oral 2021, onde se constata que 28% dos utentes nunca visitam um médico-dentista ou apenas o fazem em situações de emergência. Sabemos que a necessidade de recorrer à reabilitação oral com próteses dentárias é grande. É, aliás, de salientar que, de acordo com o mesmo estudo, 52,6% dos portugueses com falta de dentes naturais não têm dentes de substituição. A reabilitação oral é fundamental, não só pela vertente estética e funcional, mas também pela sua participação da saúde em geral. É igualmente um fator particularmente importante no relacionamento social e mesmo profissional. Assim, torna-se importante o investimento nesta área, daí que se proponha que o SNS disponibilize próteses dentárias removíveis a todos os utentes que necessitem, baseando-se na avaliação técnica previamente estabelecida das necessidades de acesso a tratamentos de reabilitação oral através de próteses dentárias no âmbito do Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral. Deputada Catarina Martins, se há partido que tem feito mais pela saúde oral é o Partido Socialista. Com a integração dos higienistas orais em 2000 no SNS, com os cheques dentistas, com o projeto piloto da medicina dentária, a saúde oral em Portugal tem o cunho do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Santos. Passamos agora para o artigo 125-A da proposta de lei. E temos aqui uma proposta de alteração que é 1223-C, cheque psicólogo. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, a palavra à Sra. Deputada Inês Barroso.
Obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados. O SNS continua a falhar na resposta à saúde mental. À data, cerca de 60% das pessoas não têm acesso a estes cuidados. E dos 25 mil psicólogos que existem em Portugal, apenas 1000 estão no SNS. As recomendações internacionais falam para um psicólogo.